Falando de Livros.
Nove horas, 18 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa. Considerado por muitos uma literatura difícil e complexa, o filósofo Friedrich Nietzsche é considerado, entre aspas, para poucos. Será mesmo? Em sua obra mais marcante, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche afirma, faz afirmações polêmicas como Deus está morto e o homem deve superar o homem. O livro que descreve as andanças do profeta autonomeado Zaratustra não é apenas um marco da literatura, mas da história e da filosofia. O projeto Adeus Zará, realiza aí a apresentação Gria Nietzsche, instalação cênico-sonora livremente inspirada na obra de Friedrich Nietzsche. A gente conversa agora com o pesquisador e performance do Adeus Zará, o Leandro Acácio. Bom dia, Leandro, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo jóia?
Prazer.
Prazer meu.
Tá com você de novo aqui na UFMG Educativa, Leandro.
Pois é, que é um prazer, porque a Rádio UFMG foi... Vocês foram os primeiros a darem um sim para o projeto Adeus Zará, então eu sou muito grato aí a toda a equipe da rádio.
Que isso, a gente que agradece. Conteúdo de primeira qualidade, Nietzsche, né? Sempre é Nietzsche, né?
Uhum.
E como você mencionou, isso não é a primeira apresentação da Adeus Zará sobre Nietzsche. Neste ano aí, como você falou, foram três intervenções, a série de rádio aqui na UFMG Educativa e um ciclo de palestras. Qual é o interesse do Adeus Zará em Nietzsche sobre o livro Assim Falou Zaratustra?
Ah, o interesse é uma... a afinidade de todos os integrantes com esse autor, com essa obra, que é uma obra que extrapola, né, assim, o campo somente da filosofia. É um livro que a gente entra ali em contato com uma literatura poética, com um tipo de literatura até do sagrado também, com um livro místico, além de, né, desse personagem que traz esse universo do Zoroastro, enfim, de todos os elementos assim, da cultura persa. Então, é um contato com uma obra poliversa e que nos atravessa de diversas formas. E o nosso interesse é fazer também um paralelo desse livro com o universo da arte, uhum, e abrir links também de outras áreas, né, ser poroso a um tipo de pesquisa que se interessa por esse caráter híbrido, né? Misturando dança, vídeo, intervenção de rua, programa de rádio, enfim, uma pesquisa atenta a esse caráter contemporâneo, esse espírito de época nosso.
Uhum, com certeza. O livro sobre o profeta Zaratustra é reconhecido aí pela declaração Deus está morto. De onde surge essa declaração? Esse é um elemento importante na instalação de Grietti?
Olha, é a primeira vez que a gente fez a instalação, uma das pessoas que estavam assim, participando, né, que foram como público, começou a gritar, Deus está morto, Deus está morto. A gente tem esse apelo, um convite para que as pessoas participem. Deus está morto é uma expressão, é um anticonceito do Nietzsche, super importante em toda a obra dele, né? Não só no Zaratustra, ele fala isso antes, é super importante, e é bom entender isso também, né? O contexto que ele fala isso, o que isso significa, que quer dizer assim, olha, agora a gente, quando está doente, não vai mais no pajé, agora a gente vai ao médico, né? A ciência ali começando a se fortalecer. Então, ele fala que Deus está morto e que nós somos os culpados pela morte dele. Então, isso é super importante. Tratar de Nietzsche é falar disso também, uhum, né? Com certeza. Uhum. Mas é uma frase que, assim, que incomoda, né? É uma frase que pega, assim, principalmente os mais religiosos.
É uma frase que solta, né? Ela pode causar um transtorno, né?
Ela pode causar. Então é sempre bom contextualizar. Exato, aí o que está por trás. dessa frase, Deus está morto. Tem até um filme agora atual, né? Tem uma pichação, Deus está morto, o filme é Deus não está morto, enfim, tem muita contestação, a gente acha muita, muita referência sobre isso na internet. Mas pra gente, assim, enquanto, enquanto esse contato, né, com Nietzsche, como um filósofo a golpes de, na filosofia, golpes de martelo, né, que quer romper paradigmas, romper com questões assim já muito arraigadas, e é um prato cheio.
Sem dúvida. A Zaratustra afirma no livro A Chegada ao Mundo daquele que seria o super-homem, o além do homem. O que, que é o homem e o que, que significa ser além dele, esse super-homem?
Bom, ser além do homem é algo... O Nietzsche, o pensamento dele é um pensamento extemporâneo, né? Um pensamento que... extemporâneo o que, que é, né? Que ocorre, assim, se manifesta fora desse tempo apropriado, desejável, né? Ele fala que a obra dele era para ser entendida daí a 200 anos, então a gente chegou na época,
chegou,
né?
Chegou na época, é verdade.
Então, assim, ele fala muito, o homem é algo que precisa ser superado, ou o homem é uma ponte entre o animal e o super-homem. Esse super-homem, ele nunca localiza exatamente o que, que é, não cita o que, que é. O Nietzsche trabalha muito com essas metáforas, né? É bom sempre falar que não é aquele, não é o super-homem do
Clark
desenho
Kent,
animado,
gente.
Né? Tem uma tradução também que é o além do homem, né? Ou seja, é algo que ainda, que talvez nunca seja alcançado, mas é a nossa busca eterna. É a nossa busca eterna por esse homem mais livre, um homem também mais... mais conectado com os seres, com os animais, com a natureza, né? O Zaratustra é um homem que vai sozinho pensar na caverna dele durante 10 anos, né? Depois que ele volta para o homem para poder falar as coisas que ele aprendeu. Então é uma frase cheia de sabedoria, cheia de imagens poéticas. Né, tem, além do super-homem, tem o último homem, né, que somos nós aqui, que estamos aqui agora. Enfim, é algo para... Eu gosto muito dessa frase, o homem é algo que precisa ser superado. Superado em todos os sentidos, né? O Nietzsche volta a questão para o homem. Quando ele anuncia a morte de Deus, assim, olha, agora nós somos os responsáveis por essa... pela nossa existência, né? Então, a gente tem que dar conta disso.
Sem
então,
dúvida.
Voltar a responsabilidade para a gente. Eu acho que é isso que é o super-homem.
Maravilha. São 9h25. Bom dia, você está no Universo Literário. Eu sou Michele Bruck. E nós estamos conversando com o pesquisador e performer do projeto Adeus Ará, o Leandro Acácio. Leandro, como os artistas tornam a obra de Nietzsche em algo visível nessa instalação?
Olha, essa instalação, ela é uma conclusão de um processo, né? Como a gente falou, esse projeto, Adeus Ará, ele começou a ser executado, né? Ele vem sendo pensado há mais tempo, mas ele começou a ser executado agora em 2015, no início de 2015. Então, a gente fez aí pela Rádio FMG 8 programas de rádio, onde a gente... são programetes, né? Pela linguagem do rádio, programas curtos de 8 minutos, onde a gente abordou alguns conceitos de Nietzsche, inclusive o super-homem, né, é um dos programas, e relacionando isso com músicas, com poemas do universo aí popular. É sempre bom falar que é uma leitura livre, uma leitura, inspirada não só no Nietzsche como filósofo, mas ele também como poeta. Depois a gente fez 5 intervenções urbanas na cidade, pensando também em várias, a partir de várias passagens, né? Passagens, imagens. E essa pesquisa, assim, ela se inspira muito num tipo de filosofia pop, né? Que é um pop bom, é aquele pop que é muito influenciado até pelo Charles Feitosa, um filósofo lá da Unirio, que ele esteve conosco durante o ciclo de palestras, que foi um outro desdobramento desse projeto. E ele trouxe esse conceito de filosofia pop, que, que quer dizer mais ou menos o seguinte, é um tipo de filosofia que se deixa contagiar pelas artes, sem perder a complexidade de raciocínio que a filosofia já tem, né? Então, poderia ser filosofia pop, ou filosofia híbrida, ou pensamento finito, ou alguma filosofia afetiva, alguma coisa assim. Uhum. Então, esse projeto, ele envolve, né, como a filosofia pop, uma associação de conceitos e imagens, buscando uma linguagem acessível, uhum, bem-humorada. Então, essa instalação, né, a gente pega esse nome aí, prestado das artes visuais, é realmente uma instalação. A gente se propõe num espaço, refletir sobre esse espaço, construir nesse espaço uma instalação, né? A gente usa assim, vídeo, a gente usa livros, usa textos escritos, usa textos nossos também. Como é uma instalação cênico-sonora, temos os, né, nós, performers, ali interagindo nesse universo dessa instalação, através do movimento, através corpo-voz, uhum, né, e também da dança. E para espacializar, né, essa questão assim, da voz, a gente teve uma parceria com o Ricardo Aleixo, que é um poeta, um artista multimídia aqui de Belo Horizonte. Então, ele tem um trabalho muito interessante de performance e da maneira de entender a palavra. E ele tem um trabalho que é muito voltado para uma construção musical e espacial da voz no espaço. Uhum. Então, esse trabalho com ele trouxe assim, muitas contribuições, né, desde entender esse Nietzsche poeta, e de poder maneiras, né, procedimentos, maneiras de usar a vocalidade, uhum, né, nossa, uhum, no espaço. Uhum. Então a gente distorce palavras, repete palavras, usa estacato, fala murmurado, uhum, e também, como é uma instalação, né, algo que, enfim, que tem, claro, ela tem uma hora de começar, uma hora de terminar, uhum, mas é um convite às pessoas, a gente tem um convite para quem participa de poder ler também, de poder, a gente usa instrumentos, né, musicais, então, das pessoas tocarem, enfim, é um convite. Uhum. É uma ocupação onde a gente apresenta, a gente faz uma ocupação desse espaço, de uma forma, tentando trazer, né, elementos, tem um vídeo também que traz muitos elementos do Zaratustra, o fogo, a água, os animais, o vídeo que a gente projeta. Uhum. Enfim, é uma instalação que tem desde alta tecnologia até baixa tecnologia. A gente usa até um projetor daqueles, que foi super difícil conseguir aquele projetor de lâmina.
Sei.
Você lembra disso,
Michele? Do fundo do baú, perfeitamente, gente. Como é que esquece?
Então tem até um projetor daqueles de lâmina também.
Que legal,
com imagens,
cara,
até dos enciclopedistas, né? Lá do iluminismo, que faziam uma enciclopédia maravilhosa, tudo desenhado à mão. Teve uma pessoa que aproximou, o Léo Pavanello, que está fazendo a iluminação desse projeto, ele sugeriu isso, foi uma super contribuição. Bom, então, essa ideia dessa instalação, né, uhum, essa conclusão desse processo, que é um alinhavo de todas as ações que a gente fez anteriormente.
Pois é, você falou aí da conclusão, né, do projeto Adeus Ará. Tem planos para o futuro, outras obras, outros autores?
A gente está terminando esse projeto agora. A gente, o plano para o futuro a gente, né, conseguir fazer mais vezes. A gente a gente fez muita coisa esse ano. Tivemos, né, muita sorte, muita parceria também. Uhum. Desde o apoio da lei de incentivo, patrocínio, né, da lei, uhum, de incentivo municipal. a gente ocupou ali o laboratório da cena da Funarte, e a gente também participa lá do projeto Cena Aberta da UFMG, né, o contato aí, né, também a parceria aí com a Rádio UFMG Educativa, enfim. É, a gente fez muita coisa, tem muito registro, a gente quer fazer até um mini documentário
sobre esse projeto. Bacana
então,
demais.
Então, tem muita coisa que a gente gravou, né, tem, além de mim no projeto, quero falar o nome das pessoas que estão comigo, é a Renata Queiroz, é a Luciana Tanuri, o Bruno Pacheco, a Débora Fantini, é, o Ricardo Alesco, que eu falei, né, enfim, essa turma aí, a gente registrou muita coisa, e como o projeto, ele pulverizou aí para diversos lados, é, a gente acha que pode ser legal concluir com
um documentário, digamos
assim. Um documentário, para os próximos continuar fazendo e sentindo. A gente trabalha muito nesse, nesse tipo de formato, assim, de trabalho em processo, é, mas ainda não temos, assim, uma outra obra. O Nietzsche já abriu o link demais.
Ai, mas eu acho, desculpa, viu, mas eu acho o Nietzsche infindável, não tem fim.
É infindável, é uma pesquisa infinita.
Nossa,
infinita.
Impressionante esse cidadão.
É impressionante,
Amo muito.
Mesmo.
Ô, Leandro, eu adoro conversar com vocês, porque é um gosto meu particular pelo Nietzsche, eu acho uma leitura fundamental, uma coisa que a gente tem que ter na cabeceira ali da cama, alguma coisa dele, assim, para nos nortear na nossa jornada. Eu queria, assim, parabenizá-los, a você, todo esse pessoal, por esse trabalho tão bacana de levar, né, para a população um autor tão intenso, tão profundo, tão importante, lembrando que o microfone da UFMG Educativa sempre aberto para vocês. Muito obrigada pela participação, viu?
Ah, Michele, obrigadíssimo também. Fico feliz pelo retorno, pelo feedback. E muitíssimo obrigado. Estamos juntos aí.
Estamos juntos, com certeza. Conte sempre conosco. Olha, manda um beijo para todo mundo. Convido o nosso ouvinte, então, para a instalação, por favor. Antes de você sair para suas funções nitinianas.
Bom, então, um convite aí para todos, para todas, para participar conosco da instalação. Vai ser a última que a gente vai fazer esse ano. E a gente volta para o lugar que onde a gente começou a estruturar a montagem dela, que é o Centro Cultural do UFMG, que fica ali na Avenida Santos Dumont, esquina com Rua da Bahia, no centro da cidade. E vai ser no dia 1º de dezembro, terça-feira, às 19h30, ali no Centro Cultural do UFMG. Todos convidados, entrada franca, seria uma honra, né, ter, encontrar com vocês lá.
Com certeza, estaremos lá. Leandro, mais uma vez obrigada, parabéns, beijo grande, bom fim de semana e até o dia 1º de dezembro.
Obrigado, Michele. Um abração para todo mundo que está ouvindo aí a Rádio UFMG.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Ah, Nietzsche é excelente, né, gente? Vamos combinar. Então você ouviu o nosso papo com o pesquisador e performer do projeto Adeusará, Leandro Acácio, Griete, instalação cênico-sonora livremente inspirada na obra de Friedrich Nietzsche, encerra a temporada na terça-feira, 1º de dezembro. Repetindo para você, a apresentação será às 19h30 no Centro Cultural UFMG, que fica na Avenida Santos Dumont, número 174, no centro. Mais informações você obtém pelo telefone 3409-8290. 3409-8290.
Falando de livros.